A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630, aqui quem fala é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre como ficam os contratos de locações e financiamentos de imóveis com a pandemia da Covid-19. Quem vai conversar comigo é a magistrada Franciele Sitt, ela que é juíza substituta atuante da 20ª Vara Civil de Curitiba. Quero cumprimentá-la primeiramente. Seja muito bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço o convite, Patrícia. Fico muito honrada e feliz em poder falar sobre o meu trabalho e como eu posso ajudar também outras pessoas que estão tendo problemas especificamente com esses contratos.
Exatamente, magistrada, para começar a nossa entrevista, né, diante desse cenário da pandemia do novo coronavírus, uma grande parcela da população começa já a se preocupar, né, com a questão do emprego, o fantasma do desemprego e também os possíveis prejuízos econômicos, né? Então, eu gostaria de lhe perguntar, cabe ao Poder Judiciário intervir em relações jurídicas privadas para equilibrar os possíveis prejuízos econômicos das pessoas neste cenário de força maior?
Cabe, sim, nos processos que lhe compete. Tanto processos em andamento, quanto novos processos que estão surgindo em decorrência da pandemia. O Judiciário, num sentido geral, sem ter um processo específico, pode atuar como, por exemplo, o ministro Dias Toffoli indicou para o senador Anastasia um projeto de lei com relação a esses contratos de locação, usucapião, direito societário, também em relação aos condomínios, nesse sentido.
Sim, e o que diz a lei, por exemplo, sobre os aluguéis diante da pandemia, magistrada?
Atualmente, existe um projeto de lei de número 1179 de 2020, que prevê especificamente, como eu disse, nos contratos de locação, sobre o regime societário, usucapião, entre outros assuntos. Com relação aos contratos de locação, que é o que me compete na 20ª Vara Civil, eu analisei ali o artigo 9º desse projeto de lei e ele veda a concessão de liminar de despejo. O projeto inicial previa que essa vedação do despejo seria até 31 de dezembro de 2020. Mas houve uma alteração agora e a previsão é de 30 de outubro de 2020. É um projeto de lei ainda, está em trâmite. Eu espero que ele não demore muito. A ideia é que seja urgente mesmo a aprovação dele.
Sim.
Mas não é definitivo isso. Então, como já houve alteração de data, pode ser que o texto final não fique dessa forma como eu li. A ideia deles é que não haja um despejo, porque em tempos de pandemia a quarentena é a indicação, né, da Organização Mundial da Saúde, e aí não teria lógica despejar uma família ou despejar empresas, enfim, em pleno tempo de quarentena. Então a ideia é essa.
Então, não é permitido o término de contratos de locação de imóveis urbanos por falta de pagamento de aluguel num momento como esse da pandemia?
Bom, na verdade, não o término. Esse artigo, ele prevê que é proibido o despejo. É proibido decretar o despejo até essa data. E também esse projeto de lei prevê que não haja nos processos já em andamento esse tipo de interferência. Por exemplo, tem processos de despejo, de cobrança de aluguéis já bem antigas, que não tem a ver com a pandemia. O que o projeto de lei, a ideia dele prevê é que protejam essas pessoas que nesse momento específico, sim, da pandemia estão tendo problemas financeiros. Então, é uma proteção a eles que nesse momento não podem pagar. E aí não poderia ter esse despejo em decorrência disso. Então, não é um término do contrato em si, é especificamente sobre o despejo. Sobre o término do contrato, a rescisão do contrato ou uma revisão do contrato, isso caberia ao Poder Judiciário analisar caso a caso. Por quê? Nesse projeto de lei previa sobre o inadimplemento e sobre a suspensão de pagamento dos contratos de locação, suspensão dos aluguéis mensais. Mas foi retirado. Então, eu acredito que a ideia desse projeto de lei agora,
sim,
seja direcionar ao judiciário para analisar caso a caso. Não deixaram fechado ali nesse projeto de lei para que pudesse ter negociação também entre as partes.
E neste momento, magistrada, as varas cíveis estão com demandas relacionadas às ações de contrato de locação de imóveis?
Sim, além da demanda que a gente já tinha e que os advogados já estão peticionando nesses processos já em andamento, também estamos recebendo novos processos, tanto dessa relação com o inadimplemento, quanto também a evitar o despejo. Então, as pessoas, os locatários preocupados com relação a isso já estão ingressando com novos processos. E os que já estavam em andamento também estão movimentando nesse sentido.
Agora, isso não quer dizer que o locatário deve simplesmente deixar de pagar o seu aluguel neste momento de pandemia.
Sim, por isso que eu até referi aqui desse projeto de lei, inicialmente havia essa previsão de suspensão de pagamento. E eles
Certo.
Retiraram isso justamente porque cada caso tem sua peculiaridade. Não quiseram generalizar dessa suspensão, por quê? Porque tem pessoas que continuam recebendo sua aposentadoria. Isso não houve suspensão de pagamento. Tem pessoas que continuam recebendo seu salário normal, trabalhando em home office. Há pessoas que continuam com seus comércios abertos, como, por exemplo, donos de mercados, farmácias. Enfim, tem várias situações que são diferentes do geral, né, de pandemia,
Sim.
dessa situação de desemprego, dos informais que estão sem renda, né, só com a ajuda do governo. Então, como são situações diferentes, esse projeto de lei não engessou, deixou para o judiciário. E quem continua recebendo o seu salário deve continuar pagando normalmente o seu aluguel. Não é essa a ideia de generalizar para todos. A ideia é de ajudar aqueles que realmente estão tendo dificuldades em tempos de pandemia.
Então, se o inquilino está tendo dificuldades neste momento, antes de levar ao judiciário, ele pode propor descontos progressivos no seu aluguel, por exemplo?
Claro, é possível antes. A ideia sempre é conversar antes, seja por WhatsApp, que aí também fica registrada essa conversa, seja por e-mail. Pode até ser por uma notificação extrajudicial. Acredito que a ideia é a conversa inicial, primeiramente. E se não for possível, se não houver um desconto, a pessoa realmente esteja, nesse momento, tendo dificuldades, ela pode entrar no judiciário, pedir até uma audiência de conciliação prévia.
Uhum.
E tentar negociar com um mediador. Esse tipo de audiência hoje, até por autorização da doutora Vanessa Jamos, aqui em Curitiba, que é a coordenadora do SEJUSC, foi autorizada a fazer por videoconferência. Então, o mediador fica de um lado, as partes, cada um, né, no seu lado, com o seu computador ou com o celular, fazendo essa negociação junto com o Poder Judiciário ali, com o mediador junto. E isso é bem importante, porque quando terminar essa quarentena e as pessoas voltarem a trabalhar, tudo vai demorar. Então, a pessoa não vai, talvez, ter um dinheiro imediato para pagar os aluguéis atrasados. E vai ser uma situação complicada também. Então, a ideia é negociar da melhor forma que a pessoa pode.
Sim.
Vai ter que ter uma sensibilidade do locador também em relação a esse assunto. E uma sensibilidade do judiciário para receber isso, porque cada caso é um caso.
Mas é importante que essa negociação entre o dono do imóvel ou a imobiliária e o inquilino, ela seja formalizada, como a senhora citou há pouco, por e-mails ou até por uma notificação extrajudicial.
Sim, até por WhatsApp pode ser. A gente precisa dessa formalização, uma certa formalização, eventualmente de se judicializar. E aí é importante isso no processo, né, no processo futuro, para ficar definido ali o que, que foi conversado, o que, que foi definido, porque às vezes num primeiro momento a pessoa pode conceder um desconto ou conceder um parcelamento maior e depois pode voltar atrás e aí pelo menos fica registrado que houve essa negociação.
Sim. Sim. Agora, o judiciário também está atento, magistrada, aos oportunistas de plantão, se é que a gente pode falar assim?
Sim, com certeza. Nesse projeto de lei, houve também uma conversa lá com relação a isso, e a gente, como juiz também, analisando caso a caso, a gente consegue ver, com as provas juntadas no processo, quem realmente está tendo dificuldades neste momento específico e quem não está. Isso basta juntar extratos, contas, enfim, tem várias maneiras que podem ser comprovadas que a pessoa, nesse momento específico, está tendo dificuldade, teve a partir da pandemia. Por exemplo, um motorista de aplicativo. Ele tem um extrato ali da empresa que ele pode retirar pelo próprio celular dele e fazer um print. Então, por exemplo, no mês de fevereiro, ele fez tantas corridas, ele recebeu tantos reais, ele trabalhou tantos dias, enfim, tem uma relação assim. No mês de março, ele, por exemplo, no mês de fevereiro ele comprovou, vamos supor um exemplo, ele fez 500 corridas, recebeu 3 mil reais, um exemplo, tá?
Sim.
Os números não são bem esses.
Sim.
Mas é mais ou menos assim. Daí no mês de março, no começo do mês, ele já tinha feito lá 400 corridas, e no final do mês ele conseguiu fazer 5 só, teve uma queda. Abril, então ele comprova que até o dia 15 ele conseguiu fazer 5 corridas somente, estando na rua praticamente todo o tempo que ele já ficava antes. Então, assim, ele comprovou que ele estava trabalhando normalmente antes, recebia normalmente o suficiente para ele sustentar, pagar todas as contas, e com a quarentena, com as pessoas em casa, reduziu o movimento dele. E com isso reduziu o ganho dele. Ele comprovou que esse problema financeiro que ele está tendo é em decorrência da pandemia. Então, a gente analisando isso, a gente pode ter uma sensibilidade, nesse caso em concreto, além da sensibilidade, Se ele pedir, por exemplo, que o contrato seja revisado, a ideia aqui não é a rescisão do contrato, é uma revisão, é manter essas relações jurídicas, né?
Sim.
Se ele pedir isso, seja por teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior, onerosidade excessiva, enfim, tem tantos outros assuntos e matérias dentro do direito que podem ser abordadas nesse momento de pandemia. Se ele comprovar isso dessa forma, realmente ele pode ter um êxito nessa negociação, seja com o locador direto, seja no processo judicial.
Para você que está acompanhando a edição do programa Justiça para Todos, nós estamos falando hoje aqui sobre como ficam os contratos de locações de aluguel e financiamentos de imóveis com a pandemia da Covid-19. Quem está conversando comigo é a magistrada Franciele Sitti, juíza substituta atuante da 20ª Vara Cível de Curitiba. Aliás, a 20ª Vara Cível que a senhora atua está com muitas ações neste momento. A senhora está trabalhando o teletrabalho em cima dessas ações, magistrada?
Sim, todos os magistrados, servidores, todos do Poder Judiciário estão trabalhando neste momento, tanto com os processos que a gente já tinha antes
Sim.
e com novos processos que estão surgindo em decorrência da pandemia. Todos esses servidores e magistrados estão trabalhando em casa, é para assim ser, não, um teletrabalho, com as ferramentas que o tribunal nos disponibiliza. Todos com seus computadores, notebooks, e quem não tem acesso, o tribunal permitiu que levasse para casa e montasse uma estação de trabalho em casa, para que a gente contribua também com a quarentena, evitando que saiam de casa para trabalhar, sendo que a gente consegue trabalhar, inclusive, temos até trabalhado mais ainda do que se estivesse no fórum. O que que acontece? A gente, na Vara Cível, as audiências estão suspensas. As audiências estão sendo feitas por videoconferência naqueles processos em que há urgência.
Certo.
Nos que não têm urgência, estão suspensas as audiências. Então, é inevitável que a gente consiga ter um volume de trabalho e de devolução de processos maior. E isso não quer dizer que a gente também não esteja em atendimento ao público. No site do Tribunal de Justiça do Paraná, bem na página inicial, tem um link de e-mail ou WhatsApp de todos os servidores que estão escalados ali em relação ao cartório e gabinete. Então, se há necessidade de conversar sobre determinado processo com determinada vara, a pessoa entra ali na página principal do tribunal e ali vai estar o direcionamento de todos os e-mails e WhatsApps, enfim, todo o contato necessário que a pessoa pode ter com a vara ou com o gabinete.
Até porque a justiça não pode parar, não é mesmo, magistrada?
Exatamente. Neste momento, mais ainda, é um momento que todos estão trabalhando com muito afinco e, além de a gente estar dando vazão aos processos que a gente já tinha, esses novos que estão surgindo em decorrência da pandemia também.
E é um trabalho mais acelerado, então, devido ao momento.
Sim, exatamente.
Devido a essa pandemia, magistrada, uma grande parte do varejo, que inclui aí restaurantes, bares e similares, está fechado aqui no Paraná e sem faturamento. Isso incide diretamente no funcionamento, no pagamento dos colaboradores e também nos aluguéis. Gostaria que a senhora falasse deste setor também, né? Os aluguéis, comerciais.
Sim, com certeza afeta, pode até incorrer em fechamento, e é assim a maior preocupação que estamos tendo nesse momento como sociedade. Com relação aos contratos de trabalho dos funcionários, tem uma lei específica, um decreto específico, mas com relação aos contratos de locação, é o mesmo projeto de lei que eu estava mencionando agora há pouco, 1179 de 2020, que ainda não foi aprovado como lei, mas em breve deve ser. Reger a mesma questão das locações residenciais, ele não diferencia que a impossibilidade da decretação do despejo, agora com data até 30 de outubro de 2020, e deixou para o Poder Judiciário a negociação com relação ao pagamento dos aluguéis. É a mesma situação. E, como eu disse antes, para que possa haver essa negociação, primeiramente entre em contato com o locador, não sendo possível, entra com uma ação judicial para o Poder Judiciário, e como há essa decretação de estado de sítio, estado de calamidade, enfim, com a pandemia surgiu algumas teorias que já temos no direito e que podem ser aplicadas no caso em concreto, que é a teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior, onerosidade excessiva, entre outros, justificando e comprovando, da mesma forma que eu fiz a referência lá em relação ao motorista de aplicativo,
sim,
o judiciário analisará, dentro desse caso em concreto, a melhor medida a ser tomada, se parcelamento, se desconto, enfim, vai caber ali ao caso concreto definir e o direcionamento que vai ser dado.
E, magistrada, qual é a sua expectativa com relação ao trâmite desse projeto de lei, né, tão importante nesse momento e que ainda não foi aprovado, que a senhora já falou aqui durante a nossa entrevista?
A expectativa, pelo que eu estou analisando, é que seja aprovada com urgência. A ideia deles é, como é uma lei temporária e a necessidade é para agora,
sim,
a ideia deles é aprovar o quanto antes. Eles também estão tendo sessões virtuais e estão dando andamento a todos esses projetos urgentes. Então, acredito que seja o mais breve possível. Mas, independente desse projeto de lei, quem tem necessidade agora, premente, pode entrar no Poder Judiciário, pode negociar antes de entrar. E também todos os atuantes da Justiça estão trabalhando normalmente. Apesar de ter a suspensão de prazos, todos os processos que forem direcionados aos juízes estão sendo analisados. A ideia é evitar romper totalmente a relação jurídica. A ideia é que haja revisão dos contratos, não rescisão. Essa é a ideia. Até para o locador, não é bom que ele tenha uma rescisão contratual agora.
Sim.
Porque vamos atravessar um momento de recessão econômica. Já estamos atravessando e vai ser bem difícil mesmo. Então, para ele locar novamente esse imóvel, primeiro, ele vai ter uma dificuldade inicial, geralmente vai isso que vai acontecer. Segundo, com recessão econômica, o valor do aluguel vai ser bem abaixo do que ele já está alugando atualmente. Então, até para o locador, é importante manter esse contrato. Nesse período específico, ele pode negociar: olha, vamos fazer um abatimento aqui dos dias que você ficou fechado. Vamos fazer uma negociação, então, para eu também não ficar sem receber nada. Que parte desse valor você me pague futuramente parcelado? É uma vantagem também para o locador. Eu gostaria de falar também para os locadores, porque é muito cômodo para o locador ficar ali com inadimplente, depois vai cobrar isso, mas e como que ele vai receber também isso depois? Nós temos tantas execuções que no final são arquivados por inexecução frustrada, por não ter bens,
sim,
por não conseguir localizar, que para o locador também não é vantagem essa rescisão. Então, a ideia hoje aqui que eu gostaria de ressaltar é essa, que o locador, ele tenha sensibilidade também, que possa revisar esse contrato pontualmente com o seu locatário, e o judiciário, claro, está aberto a todas as demandas que vão vir em decorrência da pandemia.
Inclusive, doutora Franciele, a pandemia também interfere no mercado imobiliário no Brasil, não é mesmo? Gostaria de lhe perguntar, como ficam as cobranças neste momento de financiamento imobiliário?
Olha, eu sei que vários bancos, se não todos, tá, já estão suspendendo os contratos de financiamento de imóveis, outros financiamentos, por 60 dias ou 3 meses, depende do banco. Pode ser que tenha uma prorrogação, tudo vai depender de como vai andar ainda essa questão da quarentena. O Banco Itaú, isso numa quinta-feira, antes de começar, eu não estou fazendo propaganda aqui, mas é só para dar um exemplo. Antes de começar a quarentena, eu lembro que foi uma quinta-feira, nós aqui do Poder Judiciário começamos a quarentena numa terça. Então, numa quinta-feira anterior, eles já tinham anunciado a suspensão desses financiamentos por 60 dias, nos moldes que eu vi na Europa acontecer. Então, em muitos países da Europa, tem medidas com relação aos financiamentos, com relação a pagamento de luz, água. Então, o comportamento de lá está meio que ditando como vai ser o daqui.
Sim.
Então, assim, não só o Itaú, depois vários bancos foram anunciando essa mesma medida de suspensão dos contratos de financiamento. O que que eu sugiro para a pessoa? Que ela entre em contato com o gerente dela por WhatsApp ou no próprio aplicativo. Eu não sei se todos os bancos são assim, porque eu tenho contas em dois bancos. Nesses dois bancos que eu tenho conta, no aplicativo deles, eles têm um íconezinho lá de falar com o gerente ou falar com o atendente. E ali mesmo a pessoa pode entrar em contato e explicar a situação dela, que ela gostaria que suspendesse o pagamento, e depois esse pagamento vai ser feito normalmente, né? Eles estão jogando mais ou menos essas parcelas de agora, mas para o final, na verdade, estão jogando todas assim, sucessivamente para frente. O que é uma boa também, porque você não fica nesse período com uma inadimplência e tem tantas outras questões para se preocupar.
Sim.
Tem gente passando fome, assim, ó, uma semana de quarentena já estava no desespero. Então, assim, o financiamento, o contrato de locação, tudo isso a gente tem que rever e tem que ter bons olhos, porque a ideia não é despejar. A ideia não é rescindir esse contrato. A ideia é continuar, depois que volte tudo normal, ao andamento normal desses contratos. Então, com relação ao financiamento, os bancos estão tendo essa medida. De qualquer forma, se não for possível, eventualmente algum banco específico não está fazendo essa medida, a pessoa pode ingressar também judicialmente.
Uhum. Também pode procurar o judiciário, no caso.
Sim.
E magistrada, para finalizar então a nossa conversa, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade, né, para expor seus comentários finais, inclusive, né, sobre esse impacto da pandemia direto no orçamento das famílias brasileiras. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para nós.
Bom, primeiramente, como eu já disse no começo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de explicar um pouquinho o que está acontecendo, especificamente com relação ao meu trabalho. Nas áreas cíveis, a gente trabalha muito com contratos em geral. Não só com contratos de locação, de financiamento também, contratos bancários, mas em contratos em geral. Podem surgir muitas questões mesmo, em decorrência da pandemia, e que podem ser judicializadas. Mas o que eu tenho a dizer com relação a isso é que as previsões não são boas para a economia. Isso é fato, eu não estou contando nenhuma novidade, mas as previsões não sendo boas, o que, que a gente pode fazer? Como eu já disse ali durante a minha fala, que a ideia é que não haja rompimento dessas relações jurídicas. Isso, assim, a gente gostaria de evitar, até para que depois volte a funcionar normalmente as coisas, para que não tenha um impacto negativo tão grande. Mas, assim, a revisão é possível de todos os contratos. Tem pessoas que vão perder seus empregos, então vão precisar realmente disso. A ideia é que seja acessível a todos. Se a pessoa vai negociar alguma coisa em até 20 salários mínimos e que seja competência do juizado especial, ela pode mandar por e-mail ali, dependendo da sua cidade, ela vai olhar lá no site do Tribunal de Justiça e aí, por exemplo, Colombo, ela vai ver qual é o e-mail lá do juizado especial de Colombo, ela vai mandar e pode ingressar com o processo a partir de e-mail. Então, a ideia é que haja acesso à justiça a todos que precisam, a todos que estão passando por essa situação e que não estão conseguindo resolver isso amigavelmente. A previsão é que haja 40 milhões de desempregados no Brasil. Isso é muita coisa, é muita gente. E a gente não pode estar de olhos fechados a isso, nós estamos atentos a isso e sensíveis a todas essas questões que irão surgir durante e pós-pandemia.
Tá certo, eu quero agradecer a sua entrevista, magistrada doutora Franciele Sitti. Obrigada pela sua mensagem.
Muito obrigada, eu estou à disposição nas minhas redes sociais, a quem precisar de alguma orientação, direcionamento também. Se eu não puder responder, seja por questão do meu trabalho mesmo, seja por não ser matéria que eu atuo, eu vou tentar direcionar também para que a pessoa seja atendida.
Muito bom. Obrigada e bom trabalho.
Muito obrigada. Um bom dia para todos.
Bom dia e até. Nós conversamos hoje aqui com a juíza substituta atuante da 20ª Vara Cível de Curitiba, Franciele Sitti, falando então a respeito aí da situação com a pandemia da Covid-19, como ficam os contratos de locações e também financiamentos de imóveis no nosso país. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.